Ai, pronto. Eu vou comprar aquela mãozinha, sabe? Sim.
Maravilhosa.
Não, filha, porque a possibilidade de encontrar alguém para coçar minhas costas é nula.
Vai demorar, né? Ou
Até
então.
vou ficar que
Ou
nem
então faz tipo
porquinho.
a. É, faz tipo vó na quina das, nas quinas das paredes da casa, sabe?
Aquele jeito de porquinho, sabe? Se coçando. Bom, senhoras, senhores, no episódio de hoje nós vamos falar de como é envelhecer. É tão ruim assim mesmo ficar velha? Eu não acho que seja tão ruim assim. Mas também tem que entender o que significa envelhecer também. Será que a gente tá ficando velha, ranzinza, cheia de gato, aquela velha dos Simpsons, sabe? Que fica puta e taca gato nas pessoas? Essa é a minha evolução. Eu vou evoluir pra isso, eu vou digievoluir pra isso.
Esse, na verdade, é meu único objetivo de vida, amiga.
Envelhecer as crianças, ficar puta com as crianças da vizinhança, abrir a porta de casa e tacar um gato.
E jogar um gato, sim. Sim, é só o que eu quero.
Ter gatos o suficiente para que eu possa atacar nas pessoas.
Sim. O único objetivo que eu tenho nessa vidinha que Deus me deu.
Olá, eu sou a Nájila.
E eu sou a Thay, e esse é o Deixa Eu Te Falar de hoje.
Que é a síndrome da velha dos gatos.
Maravilhoso.
Porque é uma
Vamos
síndrome
lá.
que você não precisa ser velha. Você pode ser o que você quiser, só precisa ter uns gatos e tacar nas pessoas, mas pode ser uma versão cachorro também, se você for uma pessoa de cachorro.
De cachorro, sim. Porque aqui a gente é inclusivo, pode ser o que
Se
te
você
servir
quiser
melhor.
criar porco, você pode criar porcos o bastante para tacar porco na cara das pessoas. Só que eu acho que porco vai dar mais trabalho de tacar.
Sim. Ou galinhas. Galinhas também é bom. Se eu não tivesse medo de galinhas, eu jogaria galinhas nas
Você sabia
pessoas.
que galinhas são sensíveis, inteligentes e ansiosas? Eu sou uma galinha! Somos todas
Maravilhosa.
galinha!
2020 fez o quê? Transformou a população humana em galinhas. E é
Exatamente, eu vejo
isso.
uma galinha na rua e falo: olha lá, olha, amiga!
Prima.
Você vai ali no. Lembra dos nossos horários de almoço no Parque da Água Branca com as galinhas?
Ai, terrível. Eu não dou
Fugindo.
conta de galinha andando perto de mim.
Era tudo as amigas querendo fazer amizade, conversar.
Sim, que tava todo mundo na merda junto, né? Naquela época era
É
ótimo.
porque era isso, ou você era perseguida pela galinha, ou tinha um macaco roubando sua bolacha. Era
E
isso.
era isso.
Aquele trabalho
Vida.
horroroso de fudido. A gente ia almoçar no Brigado, lembra de almoçar no
É.
Brigado?
Obrigada.
Obrigada. Eu nunca soube o nome daquele restaurante, meu Deus. Mas a bolinha de queijo lá é mara.
É ótima.
Tirando o fato que no final ele fala, obrigado.
Obrigada. Era bem bom. Mas isso também é um sintoma de envelhecimento, né? Tipo, ficar lembrando das épocas áureas passadas da
Não
vida.
era, Áurea, amiga. Aquela uma coisa que aquela época é. Não era.
Era uma vida fodida, de gente fodida.
Tem uma coisa que aquela época não era. Era os anos dourados. Assim,
Realmente.
a gente estava ótimo, a pele estava boa, o look nem tanto. A saúde mental já estava cagada.
Já estava bagunçado, exato.
A gente já tava com a vida fodida, então
É que
assim.
assim, ali, acho que ali foi o topo da ladeira, né? Aquele momento que você dá aquele passo para sair rolando na buraqueira ladeira abaixo.
Você topa, dá com a boca no chão.
E só desce.
Você tropeça, você catando cavaco pra não cair.
Sim. Essa era aquela época.
Essa
Mas é
expressão
isso, né? Mas
de catar cavaco, só quem viveu sabe.
sim. Amiga, eu quebrei o joelho assim no começo do ano. 2020 começou tão fodida que eu catei cavaco no fim da minha rua e quebrei um joelho. Você não tá
Ainda tinha
entendendo
um tiozinho para
o
perguntar.
nível. Você caiu? Não, não. E o pior é que eu realmente não caí. Mas.
Não, 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 não. Eu tava aqui fazendo um alongamento de yoga, você não tá entendendo.
tava indo mais rápida pra ver se eu chegava antes, não sei.
Eu tava tentando fazer aqui uma manobra de mortal, você está me atrapalhando, dá licença.
Sim, tá atrapalhando minha performance, mas isso também é outro sinal de velhice. Qualquer batidinha é um osso quebrado, entendeu?
Nossa, eu ano passado, eu ri, foi ano passado ou ano retrasado? Ano retrasado, eu ri porque a minha ex-sogra sentou numa cadeira em falso. Aí ela sentou na cadeira, sabe aquele movimento de passar o braço pra trás, meio Matrix? Ela esfolou o ombro. Eu ri.
Eu rio dessas coisas também. Eu sei que mas aí, é passagem pro inferno, mas foda-se, a minha já tá reservada.
Eu ri porque eu visualizei a pessoa numa sala de espera de um hospital luxando o ombro. Mas aí corta, você é essa velha.
Sim. A vida te transforma em quê? Nessa velha.
Nessa velhinha, entendeu? Que luxa o ombro na sala de espera do médico. Gente, eu vou muito pro inferno.
Ai, gente, eu não tenho condições. Não tenho condições.
Sabe, a pessoa que luxa o ombro na sala de espera do hospital. É essa pessoa que sofre um acidente esperando pra passar no médico?
Sim, exato.
Porque se não for assim, eu não me acidento. Porque não basta estar acidentada, tem que ter a humilhação, entendeu?
Sim, verdade. Sintomas da velhice, mas vamos lá.
Nossa, totalmente. Por que é tão ruim ser velha?
Ah.
Tirando a falta de memória, que isso é puxadíssimo mesmo.
Não, sim, a falta de memória é
chata. Mas eu nunca, em minha defesa, eu nunca tive uma memória que funciona bem.
Mas eu acho que, assim, essa questão da velhice, né, tipo, principalmente pra gente... Sim, sim. Principalmente pra gente que é mulher, tipo, a gente vem de uma sociedade que repudia a mulher velha, né?
Sim,
então,
total.
Eu acho que a gente meio que aprende desde cedo que, tipo, não pode ser velha. Tipo, não existe a opção de ser velha. Tipo,
na empresa que eu trabalho...
acaba com você.
Na empresa que eu trabalho, existe uma faixa etária em que as mulheres chegam e elas não podem ser mais promovidas. Isso é real, a gente está em 2020 e isso acontece.
Sim. Não, é uma questão de, tipo, do padrão de beleza, é tudo meio que envolvido nisso, né?
Eu acho que eu acho muito
que
louco?
Isso traduz o não é bom ser velho.
Sabe o que eu acho muito louco? Eu assim, e é uma coisa que, conforme o tempo vai passando na minha vida, eu vou ficando mais chocada. Porque quando eu conheço pessoas, e hoje eu tenho uma equipe de trabalho que é mais nova que eu, Ingrid, em sua grande maioria. O cabelo tá ótimo, amiga.
Muito obrigada.
Em sua grande maioria, ela é muito mais nova que eu. Então, assim, são 5, 6, 7 anos a menos que eu, às vezes. E eu converso com essa galera muito tranquilamente. Eu não tenho uma disparidade de ideias muito grande pra eles. E aí, quando Sim. eu falo assim... Quando a gente fala de idade, eu pergunto, nossa, Nájula, quantos anos você tem? Eu falo, 33. Eles falam, nossa, mas não parece. Eu falo, mas como é que uma mulher de 33 anos tem que se parecer?
Deveria parecer, exato.
E o que eu tenho que ter para parecer uma mulher de 33 anos?
E o que eu tenho que ter para parecer uma mulher mais,
mais
nova,
nova
ou mais velha?
Assim. Exato, e aí eu tava conversando eu, uma dessas meninas e uma outra menina, eram quatro mulheres conversando de idades diferentes. E aí, Sim. a gente tava aqui conversando, não sei o que, não sei o que, e aí a outra virou pra outra e falou: nossa, mas você tem cara de. Ah, você é solteira? Eu sou solteira. Uma era casada, a outra tá noiva, eu tava solteira, e a outra menina também tá solteira. A que é casada virou pra uma das solteiras, que é a menina que é mais nova que eu: nossa, mas você tem cara de casada.
eu já recebi uma dessa de, tipo, um mocinho que trabalhava comigo na última empresa que eu trabalhei, que ele virou tipo, ah, mas a Thay não tem cara de que casa, sabe? Tipo, não, a Thay não tem cara de quem namora, tipo, oi?
Me falaram exatamente...
Cara de uma pessoa que namora. Exato,
tipo, e aí, assim, a conversa rodou, ninguém fez observação nenhuma, mas depois essa menina virou pra mim e falou, ô, Nájula, o que é ter cara de casada? Eu falei, olha, sinceramente, eu fiquei me perguntando.
Tô aqui tentando.
Entendi. Eu também não entendi. Mas eu acredito que possa ser pela sua postura talvez mais séria.
Sim, sim.
É o que eu, dentro da minha, do meu background ali, pode ser dentro do meu entendimento. Mas eu não sei o que isso quer dizer para aquela pessoa. E a gente levou essa discussão para frente para uns meninos da equipe. Oh, mas e a fulana? Sim, quem tem cara de casada? A fulana tem cara de casada? Ele falou, tem. É, eu tenho cara de casada? Ele, não. Eu falei, mas por quê? Ele,
mas
eu não sei.
É o parâmetro.
É, ele, eu não sei explicar, Nájila. Você tem cara de quem vive a vida. Eu falei, hã?
E casar e não casar quer dizer que você não vive, é isso.
É, eu casei, me virei uma múmia.
Eu virei uma ameba e é isso. E acabou ali pra mim.
E é um negócio extremamente visual.
Sim, sim. E aí eu acho que o ficar velha entra nisso também, sabe? De tipo, é extremamente visual. Ok, tem-se as suas coisas de envelhecimento diante da biologia, que o corpo fica mais frágil, as coisas param de funcionar com o tempo.
Não, mas assim, mas nesse...
Fugindo disso, desse conceito...
Quando a gente tá nesse lapso de tempo, entre os 20 e poucos e os 30, 40, é muito visual e comportamental. Porque sim, eu sou uma pessoa que brinca, que fala, que dá risada, que fala alto, que fala besteira. Eu falo de qualquer coisa. Então, assim, sim, pra mim tá tudo certo. Tá todo mundo falando de putaria, eu tô falando de putaria também. Tá todo mundo falando sério, eu tô falando sério também. Então, assim, eu não tenho muito isso. E é, sim, é só pelo que as pessoas veem ali. Como eu sou tatuada, tenho cabelo colorido, tenho dread, que parece, me deixa com um visual mais descolado. E a menina não, a menina baixinha, um pouquinho acima do peso, um pouco mais séria, mais retraída. Então, ela é casada e eu sou puta. Tá.
Badia!
Amém!
Amado!
Quem nunca? Eu sempre.
Sim, eu... Não, mas
se não
eu acho... Eu nunca
nem me chamo.
Se não for pra descer pro fight... Não, mas eu acho que tem a ver com isso, sim. Tipo, como é uma questão mais comportamental na nossa faixa etária, é muito... Tipo, do que a sociedade prega, sabe? Tipo,
total.
A partir de tal idade, você, mulher, não pode usar tal tipo de roupa. Você não pode frequentar tal tipo de lugares. Você não pode falar de tal tipo de coisa, entendeu?
E eu não sou essa pessoa, assim, eu não atendo a esses padrões.
Sim.
Todos eles, em momento nenhum.
Eu atendo a outros padrões de velhice. Por exemplo, sei lá, tô aqui tomando um chá, sabe?
Tipo, nossa,
eu
tomo chá duas vezes por dia, amiga.
Segunda-feira.
Tomo chá assim. Eu tomo no cu e chá.
E chá. E, tipo, sou a pessoa que não gosta de criança barulhenta. Eu tenho esses sintomas de velhice.
Eu não gosto, assim, de barulhos, mas, tipo, fora de contexto.
Sim, exato.
Por exemplo, você tá num ambiente que tem uma criança, você sabe que a criança vai fazer barulho, porque criança isso.
Eu sou velha ranzinza nesse ponto. Tipo, ah, cala a boca.
Mas assim, mas é isso, assim. Você sabe, meu Deus do céu, essa duração desta criança nunca acaba.
Sim, então eu tenho, tipo, outros sintomas.
Mas faz parte, mas você entende que um ambiente que tem uma criança vai ter barulho, você entende. Mas assim, se não a minha criança, se eu tô no meu local de trabalho, por exemplo, e tem uma criança que tá ali, parasitando. Ou então, geralmente, eu viro pra alguém e falo, ah lá, seu futuro. Já imaginou? Ah lá, você não quer? Ah lá, você não quer?
Ah lá. Mas acho que tem a ver, assim, pra gente, é muito mais do comportamento mesmo, né? Tipo, não é...
E as pessoas te cobram determinados comportamentos, sabe?
Sim,
as pessoas me cobram, eu tenho 33 anos e eu não sou... Quando eu era casada, era nossa, você tem 33 anos, 7 anos de relacionamento. E os filhos?
Sim.
Mas quando que você vai... As pessoas estão esperando uma mulher extremamente séria de mim, de sim, 33 anos, e chega eu, né? Mas eu sou uma pessoa séria quando eu quero ser, quando eu preciso ser.
Sim.
Tipo, eu sou eu sou uma mulher de 33 anos que posta minha bunda na internet. Daí, foda-se, que é a minha bunda.
Minha bunda, minha internet, eu que pago esse boleto.
Minha bunda, mas é que as pessoas não. E as pessoas, quando eu adiciono, por exemplo, uma pessoa do meu trabalho, ocasionalmente, que acontece, e coloca no mesmo pessoa, nossa! Mas olha esse tipo de foto que você posta. Eu falo, quem que você segue que não posta bunda? Tá seguindo as pessoas erradas.
Erradas, exato.
Eu só sigo gente que posta bunda.
Mas é, então, tipo, tem toda uma questão de envelhecer aí, tipo, voltada pra essa do comportamento, né? Tipo...
Eu acho que sim. Eu acho que, assim, é muito bizarro. Porque, assim, eu... Eu esperava, eu mesma esperava que aos 33 eu fosse uma mulher de 33 anos performando aquela maturidade que eu vi a minha mãe performar aos 33. Porque com 33 anos a minha mãe já tinha casado, já tinha separado, já tinha duas filhas e toda a responsabilidade de uma casa. A minha irmã, com os 33, nos 33 anos dela, minha irmã é uma pessoa extremamente séria, mais centrada, né? Então, não, eu esperava...
É, a minha irmã não ri da piada.
A minha irmã tem uma personalidade mais séria. Então, eu esperava que em algum momento eu fosse ser essa pessoa.
Sim, sim.
Então, às vezes, para eu me acostumar com esse ser humano que eu sou hoje, demorou um tempo também. Para entender que eu não vou atender esse modelo, sabe?
Sim. E tá tudo bem, e que tá tudo bem não atender um determinado
modelo. Tá tudo tranquilo, eu sou a pessoa que sai de shortinho sem sutiã, sou mesmo essa pessoa que é aos 33 postando na internet. E assim, os homens também ficam meio passados quando falam, nossa, você tem 33. Nossa, mas eu te dava no máximo 28. E as pessoas estão esperando muito obrigada.
Sim. Sim.
Quando falam pra mim, nossa, você parece mais nova, eu falo, tá. Ah, é?
Ok.
Ah, é? Eu geralmente falo, ah, é? Eu não falo obrigada, porque parecer mais nova pra mim não é elogio.
Exato. Eu ainda falo, acho que obrigada, não sei. Era isso que você tava esperando? Sabe?
Porque não tem como é que você reage quando a pessoa fala, tipo, ah, tá, você parece ter 23.
Sim. É isso, tipo, ah, acho que obrigada. Uma coisa que também... É, pega bastante pra mim, por exemplo, é a questão de tipo, perfil de roupa, sabe? Tipo,
nossa,
eu já ouvi, por exemplo, já ouvi um comentário, sei lá, de uma prima, tipo, ah, não, porque o resto das primas, conforme o tempo foi chegando, a gente foi evoluindo o guarda-roupa, mas a Thay não, a Thay para nos 15 anos, entendeu?
Ah, é, o meu guarda-roupa.
Tipo, ah, linda.
Meu guarda-roupa é piriguete, total piriguete.
Exato.
Eu
vou seguir com as minhas perigotices até quando terei, acabar o dinheiro, entendeu?
Serei Suzana Vieira, 80 anos de mini saia.
Maravilhosa.
Assim, mas é que, assim, eu esperava que... Assim, não foi um cálculo eu ser muito tatuada. Aliás, eu nem sei se eu sou uma pessoa muito tatuada. Porque pra mim, uma pessoa muito tatuada é uma pessoa que tem tatuagem na cara. Não cheguei lá ainda.
Ainda. Se precisar, a gente tá aqui, você sabe, né?
Eu nunca descarto essa possibilidade.
Sei.
Porque eu acho que coração na bochecha é a coisa mais bonitinha do mundo. Acho aquele coraçãozinho assim,
ai,
ó.
Gente, essa geração arlequina aí que tá vindo com esse cinema.
Ah, eu acho que coração na cara.
Amamos.
Né? Eu amo coração. Tenho dois. Já tatuado. Quem sabe vir terceiro. Coração sempre tem. Sempre tem espaço pra fazer coração.
Então, assim, você tem mais de dois agora pensando, não tem?
Não,
são
tenho.
Três.
Um, três.
Você tem um no dedo também, não tem?
Tem. Onde tem
no
mais
dedo,
um?
No dedo, na palma da mão e na banda da bunda. Foi o que
é
fiz.
Verdade, são três, é verdade. É verdade, a tatuagem da banda da bunda. Esqueci da tatuagem da banda da bunda.
Vamos. Então, nível três... de intimidade, eu sei o que ela tem tatuado na bunda. Vamos deixar isso registrado.
Porque é um coração sangrando.
Ah,
melhor tatuagem ever. Eu tinha esquecido isso. Eu tinha esquecido. Olha, faz tanto tempo que eu não olho minha própria bunda.
Amada, ela tá aí pra ser vista.
Eu esqueci. As pessoas. E assim, foi uma construção mesmo as tatuagens. Então, assim, pra mim, outro dia eu acordei de manhã, olhei no espelho e falei, mas gente, é bastante, né?
Sim.
Eu olhei e fiz, nossa, mas que coisa. Fiquei
nossa,
sentada assim
na cama.
Fiquei, nossa, que imagem. E assim, o que você espera de uma mulher de 33 anos tatuada? Não tem script pra mim.
Sim, sim.
Eu não tenho referência. Você não tem referência do que é envelhecer assim.
Sim.
Porque essas mulheres são muito invisibilizadas.
Totalmente.
A gente não viu essas pessoas lidando com questões da vida, questões de maturidade, questões de, sabe? A gente não viu essas mulheres amadurecerem e crescerem, cara.
Sim. E como se diz, isso se reflete em vários momentos da vida, né? Em várias partes da vida. Por exemplo, trabalho. Tipo, ah, você tem quase 30 anos, no meu caso, né? Tem quase 30 anos e não tem uma profissão. Você tem quase 30 anos e não tá num relacionamento sério.
E é o que eu tenho quase, sabe? 30 anos e não comprou seu apartamento.
Isso, exato.
Você então, tem quase...
toda uma questão.
Eu tava com 30 e... quando eu me separei, eu tava com 31. Você tem 31 anos, você tá se separando quando você deveria estar pensando em ter filho.
Exatamente. Sim.
A primeira coisa que o meu ex-cunhado disse pro meu ex-marido quando a gente se separou é: bom, pelo menos agora eu acho que você agora pode ter um filho. Falei, amado, você tava esperando o casamento acabar pra ter um filho e tá errado, né?
Exato. Poxa.
Então, assim, porque
tava, matemática é essa.
Porque tava todo mundo esperando um momento em que a gente foi falar, não, nós vamos ter um filho, nós queremos ter um filho, e existe uma pressão da família dele do... E aí, vocês?
E aí? E o filho, quando vem?
Porque vocês estão juntos faz milênios, vocês não compram casa, não vão ter filho, como é que faz, fulaninho? Sim.
Tem todo um script da vida pra seguir, né?
E assim, eu fico pensando, mas eu nunca vi mulheres como eu. Eu nunca vi mulheres como eu envelhecendo, sabe?
Sim.
E isso é muito louco.
Não, e se vi, não foi assim, não fui ensinada a ver com bons olhos, digamos assim.
Ah, não, era a tia louca, certeza.
Era a tia louca, a tia solteira. Ou então vai ficar pra titia, ou tipo, a famosa velha dos gatos.
A velha, né? Dos, então, gatos.
Tipo, tem toda uma conotação de pejorativa, né? Toda uma conotação pejorativa em cima de um perfil assim. Que eu não sei, sei lá, não traz bons sentimentos, né? Tipo, amo.
A gente tem toda uma conotação muito, muito ruim pra essas pessoas, assim. Porque se você não casa, se você não tem filho, se você aos 30 anos não comprou apartamento num lugar X, você é invalidada, sabe?
Exato.
Você é muito invalidada. Até mesmo pelas nas relações que você começa a conhecer as pessoas, você tem dois espectros, por exemplo, de onde eu tô agora. Ou os caras se assustam.
Sim.
Porque eu sou uma mulher negra, independente, que faz as suas próprias escolhas, né? Ou os caras querem... Beleza, é ali que eu vou me enfiar, é com ela que eu vou morar, é ela.
Ela já tá pronta pra casar, né?
Exatamente.
Ela tá no auge de um casamento.
Como diria minha avó, sabe a dona Elza, ela tá no bico do corvo.
Tá no bico do corvo, exato.
Ela está desesperada para casar, para ter um relacionamento. Run, Forest, run. Ou olha só, vou me apaixonar pela air fryer dela. Que é o que aconteceu no último, né? A pessoa se apaixonou pela minha air fryer.
Que horror.
Ah, menina, mas parecia que ele gostava mais da air fryer do que de mim. Queria testar todas as receitas possíveis de air fryer. Falei, amado, tô aqui.
Isso também é uma síndrome de velhice aí, quando a pessoa começa a gostar mais dos eletrodomésticos da casa.
Ai, amiga, porque... eu gosto muito.
Tá vendo?
Tá. Ai, conforto. Não sei viver sem air fryer. Assim, air fryer e aspirador vertical, pra mim, são as melhores invenções da vida moderna. Não vivo sem. Sério, não vivo sem. Assim... E aí, eu tenho aqui umas listinhas pra gente reclamar, de coisas pra gente reclamar.
Tá ótimo, vamos lá.
5 coisas que ficam melhor com a idade.
A primeira que me vem à cabeça é a autoconfiança. Com o tempo vai passando, eu sinto uma melhora.
Ah, sim.
Tudo bem que partimos do nada, mas... Não importa, tá sempre melhorando.
Aquela ali naquela terra árida. Que era... Sabe aquelas imagens de seca do Nordeste?
Isso.
Aquele chãozinho rachado.
Confiança e autoestima era só assim que a gente tinha, mas tá melhor. Tá ficando umas prontinhas agora.
Tá tipo bebendo água do cacto.
Isso.
Nem reportagem dos anos 80 do Globo Repórter.
Isso mesmo. Então acho que isso com certeza tem melhorado. O que mais? Repertório melhora.
A gente tem uma bagagem maior. E sim. A gente tem...
A gente fica melhor, né? Olhar as coisas.
Sim, a gente tem o poder de tacar o foda-se pra coisas muito desnecessárias. A gente aprende a direcionar.
Sim, escolher as batalhas, né? Escolher batalhas.
Tem coisa que não vale a pena. Bater boca no Twitter, não vale a pena.
Não vale a pena.
Por mais que você queira ir lá encher aquela discussão de argumentos, sabendo que seus argumentos são válidos, não vale a pena.
Exatamente.
Treta de internet não paga boleto. Então, assim, não se estresse, que não compensa.
Sim.
Coisa que me levou muito pombo. Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais tolerante, sabe?
Com a idade?
É, me trouxe uma sabedoria, assim, sabe? Uma tranquilidade que antes eu não tinha. E eu sou uma pessoa muito imediatista. Eu penso de manhã, chega de noite, eu quero que o negócio esteja pronto. Mas, sim, mas me deu uma tranquilidade de saber que as coisas precisam ter um tempo para acontecer. Isso eu só aprendi ficando mais velha.
Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Acho que, apesar, né, das frustrações acontecerem, eu acho que isso também é uma coisa que melhorou de, tipo, estar mais preparada para uma possível merda que dê na vida.
E, assim, saber que às vezes você quer muito uma coisa. E você querer muito alguma coisa não é o que vai não vai ser o fator determinante que vai fazer aquilo acontecer.
Sim. E que às vezes pode acontecer e não acontecer exatamente como você quer. E, tipo, tá tudo bem também, sabe?
E, assim, e se não acontecer, talvez seja porque você não tá pronta para aquilo.
Sim. Naquele momento. Né?
Assim, eu quero muito aquilo. Eu quero muito, muito, muito viajar. Mas às vezes você planeja, dá errado. Você passa muito tempo planejando e fazendo aquilo acontecer, aquilo não sai. Mas talvez vocês não estejam prontas para lidar com aquilo naquele momento.
Sim, isso é verdade.
É uma coisa que eu só aprendi muito vivendo, sabe? Você só aprende, você só entende o sentido disso quando você fica mais velho.
Sim, sim, isso é verdade.
Sabe? Você aprende que o tempo é uma coisa extremamente valiosa, sabe? Então você aprende a não perder seu tempo, às vezes, com pequenas coisas. Eu acho que isso é uma coisa que vai melhorando muito com a idade. Eu ainda perco muito tempo com coisa besta.
Sim.
Tentando me justificar, explicar para pessoas que não precisam de explicação.
Sim.
Corta, Nájila, dois dias atrás, chorando de frustração porque foi mal interpretada.
Sim. Ai, mano, eu passei uma semana inteira entre uma sessão e a outra da terapia, tipo, xingando até os meus antepassados porque eu não consegui explicar a minha ideia do jeito certo, sabe?
Exatamente!
Me martirizando.
Eu quero ver frustrada é eu ser mal interpretada, porque eu entro num loop de querer explicar e a pessoa entra num loop de não querer entender o que eu estou dizendo.
Nossa! Sim. Não, mas coisas à parte, sim.
Eu tenho três filhos, eu tenho três unicórnios, eu dou a luz a três unicórnios.
Pelo cu, né?
Isso é uma coisa que me tira tão do sério que eu choro de nervoso.
Sim.
E precisa?
Não precisa. E a gente sabe. E com o tempo a gente vai entendendo que realmente não precisa perder tempo com determinados assuntos.
Porque a pessoa não quer entender. Não é que ela não vai entender. Ela não quer entender. Ela porque o ponto de vista dela é outro e ela não quer ceder.
Sim. Isso também é uma coisa que melhorou com a idade. Tipo, essa coisa da discussão de, tipo, escolher as discussões, sabe? De, tipo, cara, não vai dar bom. Vai ficar um debatendo com o outro pra sempre e não vai sair de lugar nenhum. Então, tipo, eu acho que esse tipo de repertório também melhorou muito com o
você
tempo.
Aprende que, assim, não adianta você debater. Assim, tem gente que tem estômago pra educar. Eu não tenho.
Eu não tenho, sim. Ah, isso também, uma coisa importante que melhorou com o tempo, eu acho que o autoconhecimento, de saber de, tipo, Pra isso eu tenho estômago, pra isso eu não tenho estômago, isso funciona pra mim, isso não funciona pra mim, porque ao invés de só sair metendo louco.
As pessoas olham pra mim como se eu fosse a, ti, como se eu fosse a professora Helena.
Adorei a referência, by the way. Que também joga a idade na cara, assim, né?
A professora Helena. As pessoas esperam...
Só os manjadores manjarão, né?
É, exatamente. As pessoas esperam que eu seja professorinha da militância, pronta a explicar o beabá da desconstrução. Gente, não vem, que eu não tenho paciência para quem tá começando. Sim, eu entendo que tem gente que realmente não entende, tem gente que não sabe, tem gente que precisa assim, pegar pela mãozinha, sentar e explicar, mas eu não sou essa pessoa.
Não sou central de tirar dúvida, né?
Não sou 0800 da militância. Vai lá no Twitter. Vai lá, assim, conversa.
Vai ter alguém disponível pra
sempre
você.
Sempre tem um mano preto com paciência. Eu não tenho paciência.
Sim.
Eu acho que a autoaceitação é uma coisa que vem muito com a idade e com a maturidade. Você aprende a entender os seus limites.
Sim.
Às vezes, a gente ultrapassa? Ultrapassa. Vide aí todos os rolês que a gente encheu a cara de corote, não é mesmo?
Às vezes a gente ultrapassa e ignora. Escolhe ignorar o limite. Mas isso é só um detalhe.
Existe limite, você entra à esquerda e segue em frente.
Isso. Às vezes, mas é só às vezes.
Aí você pega na mão do palhaço e ele te leva pra casa no final do rolê.
Flutuando. Mas é isso.
Aí você acorda no dia seguinte, tá você dormindo de conchinha do palhaço.
Palhaço o quê? Disso é uma canção de fazendo café. É assim que é.
Jesus amado.
Eu acho que essa é uma coisa que entra na lista do coisas que, tipo, não que pioraram com a idade, mas que eu sinto que não mudaram em nada, assim, sabe?
Ai,
perder os limites no rolê.
Ai, nossa. Desconhecer
seus limites de
rolê. Porque a gente olha o Chernodrink, você fala, Sim. Azul não é uma cor boa, né?
Isso esse não... azul bebê piscina turquesa.
Isso aqui não deveria ser azul.
Não.
Porque nada que tem 150 BPM como nome pode dar certo.
Sim.
Se chama 150 BPM, amiga, repense.
Repense se você realmente quer isso no seu corpo.
Aí, assim, bebê 2, 150 BPM, faz as contas.
Se passou dos 300, quer dizer o quê? Não vai dar bom.
Não espere que no dia seguinte você esteja bem.
Sim. Isso piorou muito com a idade, sabe? Tipo,
assim, mas existe
uma coisa... Qualquer besteirinha, uma ressaca do demônio.
Não, assim. Não. Mas, assim, depois que você vira a casa dos 30...
Amada,
assim, eu não acreditava que era verdade, eu juro. Eu era uma pessoa que até fazer 30 anos, eu não reclamava de ressaca.
Sim.
Eu só tive, antes dos 30, eu só tive uma ressaca, que foi de tequila, e foi porque eu bebi 8 doses.
Justo. Eu não posso falar da ressaca, porque assim, eu realmente não conhecia meus limites no rolê. Então, ressaca é uma coisa que eu tenho muito pertinho do meu coração, sabe? Tipo, ela tá aqui comigo.
Mas amiga, mas depois dos 30 não é ressaca.
Não, então...
É assim, é um trailer da morte.
Sim, eu acho que o pior pra mim, a diferença que eu vejo principal é, antigamente era, tipo, ir pra um rolê que era open bar a noite inteira, morrer de dar PT e parar no hospital e acordar plena no dia seguinte. E aí hoje em dia, tipo, eu bebo duas taças de vinho e quero morrer, sabe?
Não, mas assim, não, mas o rolê do corote, foi o nosso último rolê.
Sim.
Gente, é assim, é uma semana toda fodida.
De sofrimento, assim.
É uma semana, sabe? Que você fica, meu Deus do céu.
Por que que eu fiz isso?
Eu bebi faz 3 dias. Por que que eu ainda tô morrendo?
Sim.
Mas eu tô sentindo meu corpo me abandonar.
Eu sei que eu tô aqui, mas ele não veio.
Mas sabe a sensação que você não sai da cama, você meio que derrete? Você sai meio derretida, assim, ó. Você quer levantar, mas a sua bacia, ela não vem.
Assim, exatamente.
Não tem condições. A ressaca depois dos 30, eu falo, meu Deus, a dignidade. a dignidade, ela, assim, ela fala assim, tudo bem, a gente se vê semana que vem, tá, gata? Beijo.
Daqui a pouco eu volto. Ela sai de mala, entendeu?
Ela vai viajar, ela fala, não sou obrigada.
Ah, olha... não, Cláudia, hoje não.
De novo, Juliana. É exatamente
é isso.
Eu acordo toda vez que eu tô de ressaca, eu chego na minha casa, tem um caminho, assim, de roupa até a minha cama. É o... Porque eu já chego em casa, assim, eu sei que não vai dar.
Desmontando.
Eu sei que não vai dar pra mim, entendeu? Eu tenho um lapso de tempo entre a porta e a minha cama, que não é muito longe, pra tirar toda a minha roupa. E o que sobrou vai ficar até a
vai mesma. Ficar até quando tiver que sair.
Aí eu acordo então, de manhã, que... a minha gata ali na frente pra mim, assim, ó, de cima. Só falta balançar a cabecinha do tipo...
Mais eu uma vi, vez.
Eu vi. Outra coisa que vem, só me veio duas coisas, só me veio com a idade. Azia e refluxo. Olha.
Olha, essa eu ainda não encontrei com ela pelo caminho, não.
Olha, azia. Azia. O que é azia? Eu poderia fazer um podcast só da azia.
Só da azia, sobre azia.
Gente, outro dia, juro, outro dia, eu tava aqui em casa, eram 8:30 da noite no sábado, eu falei, ai, vou usar. Tô com fome, 8:30, mas é sabadou.
Então vou comer miojo.
Miojo, amada, se eu comer miojo, eu morro. Vou comer uma tapioca.
Ah, eu vou usar e vou comer uma tapioca que eu usar de resto.
Mas é porque você não tem noção. Sim. Da azia. Azia. Eu acordei 3 da manhã, a tapioca tava aqui, ó, no gogó. Oh,
que horror.
Eu falei, meu Deus. Foi uma fucking tapioca.
Eu tenho esse problema com a sinusite. Tipo, assim, eu sinto que com a idade eu não posso mais tomar gelado à noite, que eu acordo fodida de sinusite no dia seguinte.
Acorda!
Eu acordo com uma dor de cabeça do demônio.
Acorda!
Entupida.
Eu acordei outro dia, eu te juro, de madrugada, eu não tinha. Eu, nesse dia da tapioca, eu passei mal 2 dias, tá?
Por causa
de
uma tapioca. Tá louca.
Aí outro dia eu tava dormindo. Tranquilamente, pior que eu já tô tão automático. Eu acordei. Sabe quando você sente uma queimação assim?
Sim.
Aí eu acordei, pensei, refluxo.
Deu ruim.
Não, pensei, refluxo. Peguei outro travesseiro, pus em cima do travesseiro que estava dormindo e continuei dormindo. De tão automático. Sabe, você já sabe.
Que... Já entrou pensei, nesse processo. Né?
Refluxo. Ah, isso é uma coisa que só vem quando você fica mais velha. O refluxo. Aí eu já tô pensando em comprar um travesseiro anti-refluxo.
Ah, que belezinha.
Porque aí eu vou assinar.
Aí eu o fico atestado da velhice.
Aí eu fico imaginando trazer alguém no date com aquele travesseiro horroroso. É um travesseiro medonho. Ah, mas é porque eu tenho refluxo? Imagina, como é que você vai explicar pro dente que você tem refluxo? Isso é uma coisa que, porra.
Que a velhice podia ter poupado, né?
É, não, só sinceramente. Sem contar, e a lombar? E a dor na lombar?
Nossa, a lombar a gente não discute, porque minha Nossa Senhora... Amiga, quer... Eu trabalho sentada, inclinada, envergada pra frente, certo? O dia inteiro, digamos assim. Pega uma sessão de tatuagem de 2-3 horas nessa posição aqui, a minha lombar, eu levanto como se ela não houvesse, tipo... Ela não existe.
Ela é um bloco de gesso todo inteiro.
Exato. Parece que eu vou levantar e ela vai virar, tipo, uma chuva de poeira, assim, no chão, sabe? É capaz dela cair no chão, sair correndo e falar tchau.
Meu ápice de dor de lombar foi uma vez... que eu fui muito ousada, e aí eu tava com um tatinho muito bom, e aí a gente fez uma maratona, eu falei, esse final de semana eu fui muito transona, olha, voltei toda feliz, isso foi num domingo.
Aí quando o corpo esfriou, né, que tem essa, quando o corpo esfria, você sente.
Eu fiquei 15 dias com crise de lombar. Tá? 15 dias. Eu me arrependi de todos os meus movimentos. Eu fiquei 15 dias lembrando desse homem.
E não num jeito legal.
E não era porque eu tava feliz. Foram 15 dias eu pensando.
Ai, Brasil, não.
As pessoas do meu trabalho, eu andando como se eu tivesse, assim, eu te juro, afetadíssimo, precisar de um andador.
Sim. Eu entendi.
As pessoas do meu trabalho, nossa, você tá bem? Eu falei, não.
Não. Não, pessoa, de verdade.
Aí a pessoa assim, o que você fez na lombar? Ah, eu tô com dor na lombar. O que você fez? Nada.
Dei o
dinheiro. Eu falo, nada.
Não dei, distribuí.
Eu fui fazer a Bruna surfistinha e descobri até talento.
Que não editado. Tem condições.
Eu não alonguei antes de dar.
Ai, que tenso, mas sim, eu entendo. Esse sofrimento da lombar eu compartilho
eu
contigo.
Eu devia ter feito droga antes de dar. Não fiz. Eu me fudi duplamente. E um deles eu tô sentindo até agora.
Até agora.
Eu queria ter sentido, moço, a parte boa.
Apenas. Apenas.
E outra coisa que ficou muito sim. melhor com a minha, com a velhice, a cara de pau.
A cara de pau, sim.
Porque
acho
velho,
que a malemolência é a malemolência de lidar com as pessoas e as situações, sabe? Isso também ficou muito bom.
Porque você fica meio bocadura, aí você causa o climão, aí você joga o climão pra pessoa, entendeu?
E ela que lute, não é mesmo?
Acho também. E eu tô muito cara de pau. Mas eu tô num nível que até eu fico, meu Deus.
Tô num nível que meu creme é feito de peroba, né?
Exato. Outro dia tava eu andando, porque eu ando de CPTM, e tava eu andando no trem, entrando no trem, aí sabe aquela pessoa folgada que a mochila dela precisa de um banco?
Aham. Sei bem.
E aí, eu me aproximei pra sentar do banco e a pessoa não tirou a mochila. E eu não disse uma palavra. Eu só fiquei olhando, encarando a pessoa.
Encara a pessoa, encara a mochila. Encara a pessoa, encara a mochila.
Eu fiquei encarando a pessoa e eu assim, calma. Não
plena.
Disse uma palavra. E fiquei encarando a pessoa. Constrangendo a pessoa com o
amo.
E aí, aí depois que eu sentei, ainda empurrei, porque assim, o mano parece que tá com a bola de basquete no meio da perna, né? Aí eu
peguei,
aí eu vou lá, chuto ele pro canto, aí eu sentei, peguei meu celular, sabe por que eu tô pensando que eu não.
Jamais farei isso há 5 anos atrás, né?
Não, há 2! Há 2! Eu fiquei, meu Deus! Aí hoje, tava chegando aqui em casa, na escada rolante, não sei o quê. Duas pessoas conversando e tem sempre uma né que não deixa a esquerda livre.
Sim.
E aí eu tava subindo a escada e aí ele não deixou a esquerda livre. E aí eu fiquei parada olhando. E eu tava de óculos escuros. É máscara. Eu não falei nada.
Nessa eu paro bem pertinho da pessoa pra ela sentir a minha respiração no cangote dela. Tipo,
não, eu fiquei exatamente assim. Eu fiquei exatamente assim, olhando, assim, esperando. Aí ele meio que se afastou pra passar no meio das duas pessoas, eu não passei. Aí eu só fiquei olhando.
Vai sair ou não vai? É pra hoje?
E aí ele saiu, eu só fiz um, balancei a cabeça e continuei andando e fiquei pensando, meu Deus.
Ousada.
O que que tá acontecendo comigo?
Tamanho e ousadia. Não, isso eu também eu não tenho essas paciências, mas não.
Mas isso é uma segurança que só a maturidade traz mesmo, sabe?
Sim.
De
sim,
você
com certeza.
Saber que, cara, que a pessoa tá errada e que ela vai ter que passar vergonha.
Pra aprender.
Pra aprender.
É didática.
Exatamente. É sim. A cara de pau é uma coisa sim. que pode ser boa, pode ser ruim. Pode ser ruim. Porque às vezes a pessoa, às vezes, no meio do supermercado, como já aconteceu, encontrar uma pessoa desbaratinada no supermercado, perguntar pra mim, na fila do caixa, onde é a padaria, eu falo, minha senhora, eu não tenho cara de padaria. Tem cara de padeiro?
Então, eu acho que uma coisa que também piorou, eu já não sou uma pessoa paciente, e isso só piora cada ano, é a falta de paciência.
Eu sou muito poucas ideias.
Sem condições.
A minha, assim, eu sempre fui poucas ideias, mas agora eu sou poucas ideias e pistola.
Sim, exato.
Então, a pessoa fala alguma coisa pra mim, ela leva no meio.
E ela nem precisava, sabe? Às vezes a pessoa nem merecia levar tanto, sabe?
Eu te falei, né?
É automático.
Eu tava comentando em off aqui a história do Alecrim Dourado.
Sim, sim.
A pessoa me pedindo atenção, me pedindo atenção, me pedindo atenção. Querido Alecrim Dourado, o mundo não gira em torno de você.
Ô, meu sol, que porra é essa, né?
Tá aqui. Ah, mas eu já... Não, mas é o terceiro fora.
Chambinho do solzinho.
É. Ah, mas é o terceiro fora. Amada, eu nem sabia que você tava contando. Que bom que você já sabe contar. Um, dois, três.
Dois, três. Quando chegar em 10, você me avisa. Que aí eu te dou um cartãozinho de fidelidade.
É, quando chegar em 10, eu ganho alguma coisa?
Que inferno, sabe?
A
eu
pessoa
acho que
não
isso.
Cansa.
É falta de paciência.
A pessoa não cansa de passar nervoso. Tem que ser humilhada mesmo. E coisas que, cinco coisas que só acontecem com o envelhecimento. Você esquece o nome de todo mundo. Você começa
ah,
a...
já,
e não
eu
só
não
esquece,
lembrava.
Você troca.
Troca os nomes, sim. É, eu sempre tive problema com nomes, então eu não vou nem contar isso.
Não, eu não, sou a rainha de adicionar as pessoas. Eu adiciono os caras do Zap de relacionamento no WhatsApp. Aí me manda uma mensagem. Aí eu sobe aqui, Henrique. Aí eu fico 5 segundos. Eu me pergunto alto. Quem é Henrique, meu Deus?
Sim.
Aí eu fico, ai, meu Deus, quem é Henrique? Aí eu fico, sem
Henrique,
abrir a mensagem.
Henrique,
sem abrir a mensagem, pensando, meu Deus do céu, quem é Henrique, 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 Henrique. Sem abrir a mensagem, tentando adivinhar de onde é que veio o Henrique. Aí eu fico, ah, Henrique, Henrique.
Sim.
Mas eu nunca vou perguntar pro Henrique. Ah, Henrique, a gente se conheceu em tal app. Eu não sei.
Ah, não. Às vezes eu não sei nem quem é o Henrique, eu só finjo demência e tipo, ah, oi, e aí?
É, e às vezes eu não lembro mesmo. Às vezes eu não lembro mesmo. Eu falo, meu Deus, sim, quem é a pessoa? Eu falo, oi!
A pessoa... Eu sou, sempre fui e sempre serei terrível com nomes. Então, tipo, se eu esquecer seu nome, não é maldade. É só que esqueci mesmo, lindo. Vai acontecer.
Eu tô na fase de esticar a vogal, sabe? Do tipo...
Esticar a vogal,
você fica... Aí alguém olha e fala, isso! Ô, fulana!
Fazendo a palmirinha, né? Guinho, me passa o...
Nossa, que também é uma referência aqui, olha.
Entrega idade, entrega sim.
Nossa, mas esse vídeo da palmirinha é muito maravilhoso, gente. Ele tenta tudo. Desesperado.
Ele vai jogando opções.
A colher, a panela, a
o tomate, o alho.
E ela...
Um garfo aqui, ó.
Olha, assim... Ó. Uma coisa que só acontece, sim, assim, eu não sei, eu sempre tive gostos bem bizarros para programa de televisão, mas acho que com a idade eu vou avançando isso.
Tá, como assim?
Eu adoro de
me
programa,
dá exemplos.
Programa de gente maluca, tipo, pessoas que comem drywall. Pessoas, gente, esse programa, como é que chama? É Minha Louca Obsessão, não sei se tem no YouTube, mas a pessoa comeu a cinza do marido morto.
Ai, que horror! Mas eu entendo o drama de gostar de programas assim.
Eu adoro! Adoro!
Eu tô a rainha do reality show de competição. Passo por todos.
Ah, Masterchef é o clássico, amiga.
Não, de tipo... De, sei lá, RuPaul até Face Off, Masterchef... Tudo, tudo. Só me traz. Que eu
ah, eu tenho... Ó, pra você ter uma noção, deixa eu ver se eu acho esse post que eu fiz no Twitter no final de semana, que foi a contabilidade da minha sexta-feira, que é muito coisa de pessoa... Ai, eu já me expondo na internet, mas foi exatamente isso, a contabilidade da sexta-feira. Uma garrafa de vinho, maratonei a quinta temporada de Masterchef, não peguei ninguém, tive uma crise de choro aleatória, entrei pro grupo de patinação via WhatsApp, isso é verdade. Detalhe, eu não tenho patins e eu já sei andar de patins. Isso
ah,
é real.
Tá, entendi.
Eu entrei para um grupo de patinação via WhatsApp.
Como é isso, rapaz?
Não sei, amiga, eu não fiquei no grupo tempo suficiente para descobrir.
Para descobrir, entendi. Menos mal. Ah, uma coisa que também troca a velhice é, na verdade, acho que são momentos da vida. Sabe aquela coisa que, tipo, Você nasce banguela e sem cabelo e morre banguela e sem cabelo?
Amiga, eu não quero morrer sem cabelo.
Não, mas sabe isso? Eu acho que uma coisa que tem esse ciclo fechado aí é beber vinho. Eu comecei minha vida de rolê bebendo muito vinho e, tipo, voltei pro vinho, sabe? Agora com a maturidade.
E eu descobri
vinhos
que
um pouquinho mais caros, mas...
Cabernet Sauvignon, R$30. A gente saiu do Sangue de Boi, Cantina do Vale.
Isso, deu esse upgrade aí, mas tipo, voltei.
Mas é porque gente, o meu fígado não aguenta. se bater um Cantina do Vale aqui, eu vou morrer.
Mentira, amiga. Bateu um corote aí, cor de azul, sabor de azul, e deu tudo certo. Você não vem com essa situação de moar, não.
Como é que era aquele outro? Ascov. Foram anos da minha vida bebendo Ascov.
Minha Nossa Senhora.
Nossa, foram muitos anos da minha vida bebendo Ascov vermelho, porque não tem sabor, né?
Não. É de vermelho, é de roxo. É que nem aquele suco do... É que nem aquele suco do churrasco grego ali na 24 de maio.
Ai.
É suco de amarelo, é suco de roxo.
É câncer que chama. É câncer como? Câncer amarelo, câncer roxo, câncer vermelho. Que câncer que você quer? Aí hoje eu vejo os jovens tomando Ascov. Às vezes eu vejo um jovem tomando Ascov sem gelo. Ele já é puxado, mas sem gelo.
Sem gelo, sim.
Aí eu fico pensando no jovem que toma Ascov vodka. Não é nem um coquetel, é a vodka. Eu falo, mas por que que você escolhe esse nicho? É um negócio tão nichado. O negócio tem várias cores de Chernodrink. Pelo amor de Deus, no nosso primeiro churrasco pós-pandemia, vamos fazer um churrasco bem Chernodrink?
Vamos sim, com certeza.
Com corotes e Ascov.
E Ascov.
Só vai entrar isso e seja o que Deus quiser. Todo mundo vai morrer depois.
Sim. A gente vai sofrer as consequências depois.
Vai ser... Mas a minha ressaca vai durar um mês.
Com certeza.
Nossa, vai durar um mês. Porque assim, gente, assim, a
sem
ressaca...
Sem condições.
A ressaca. Senhoras e senhores, eu fui um dia no carnaval esse ano. Foi o dia que a gente foi.
Sim, que a gente tomou aquela caipirinha do demônio, com aquela cachaça ruim que eu achei.
Não,
que
não a era. Cachaça... A melhor cachaça é aquele bar que a gente encontrou na Vila Madalena, que eu queria muito encontrar aquele bar de novo, com aquela cachaça muito perfeita.
Era um boteco de esquina perdido, né?
E assim, cachaça perfeita. Se a gente não tivesse tomado virando, que eu acho que aí foi o erro... talvez tenha sido erro. Eu fui nesse dia e eu fui um outro dia, que foi o dia que eu tomei a 150 BPM.
Nossa, desnecessário.
Ai, olha, por quê?
No outro dia que eu fui, amiga, a gente tava com uma squeeze de tequila. Você não tá entendendo. Sabe?
Não pode dar certo.
Não tem o que dar certo, entendeu? Não tem o que dar certo.
Não pode dar certo. Mas assim, uma coisa que acontece só com a idade. Eu não consigo mais beijar pessoas no rolê.
Ah, se eu tiver muito bêbada, eu fico bem vadia. Isso é.
Eu sou vadia sóbria.
Isso é bem, tipo, venha. Sabe a porteira? Abre a porteira, bora.
Então, assim, eu não sei, assim, faz muito tempo que eu não vou num rolê a babaca, né? Faz muito tempo que eu não vou num rolê que não seja no camarote.
Ai, tô aqui pensando em inglês, desculpa.
Faz muito tempo que eu não vou numa balada que não seja no camarote, porque a idade faz a gente gostar do conforto.
Também tem isso. Eu não sei.
Eu gosto muito.
De rolê eu ainda sou bem, bem bagaceira, assim.
Eu sou assim, eu sou a pessoa do rolê, mas assim, eu sou a pessoa muito do conforto. Gostar do conforto, sabe?
Sim.
Então assim, eu não sei mais se eu tenho essa habilidade de conhecer as pessoas e ficar com as pessoas no rolê. Porque a primeira coisa que eu penso quando eu vejo alguém bonitinho é, será que ele já vomitou? É a primeira coisa que eu penso.
Isso é um bom ponto.
Será que ele já vomitou?
Já vomitou hoje, linda.
Porque se a pessoa tá boa agora, não quer dizer que ela tá boa o tempo todo na balada, entendeu? Ela
sim,
tá boa nesse momento. Dependendo do pé que você pega ali a balada, se é depois das 2h30, 3h, a pessoa pode ter ficado ruim, vomitado, ficado boa, continuado o rolê.
Sim, isso é verdade. Isso é verdade.
Será que essa pessoa já gostou?
O que você falou do conforto, eu acho que o meu ponto do conforto é, se eu vou no, seja qual for o rolê, tudo bem a gente ir pra pista e tal, mas vai ter lugar pra sentar depois? Porque eu vou precisar dar uma sentadinha de pelo menos
querida,
um 5
minutinhos. Querida, se tem uma coisa que eu não momento, tenho entendeu? Nessa vida lombar e joelho, porque meu joelho...
Exato, exato, eu não dou conta.
O meu joelho, e assim, eu preciso dar uma sentada, eu assim, e depois que eu me mudei, eu saí da casa da minha mãe, que ela morava bem mais longe, então assim, eu, a maravilha de poder ir embora 3 da manhã na balada.
Sim.
Sim, nossa.
Não tem preço. Isso nossa. Não tem preço.
Sim, dá 3h30, 4h, eu já virei abóbora, entendeu?
Sim, realmente.
Eu tô só abóbora da Cinderela.
Porque na época de balada mesmo, que não tinha, tipo, um fucking ônibus noturno, um fucking Uber
não,
perdido
não
no mundo.
Não, tinha, aí você tinha que esperar até 6 da manhã.
Pra abrir o metrô e pegar ônibus e
nossa,
ficar
quanto,
no ponto de ônibus.
Quantos rolê no Madame Satã na minha vida, eu esperei nossa. Terminar, nossa, anos.
Sem condições.
Não.
Não tem condições.
Assim, morar mais perto é uma coisa que pra mim fez total diferença pra isso, sabe? Poder sair, voltar pra casa a hora que eu quiser, pegar um táxi, um Uber, poder vir pra casa em segurança, na hora que eu estiver cansada, na hora que eu já não estiver mais afim, é puta.
Na hora que já não estiver mais rendendo, né?
É, assim. Sim. Apesar de que quando eu vou pra balada, eu sou a pessoa que gosta muito de ficar até 5 da manhã. Mas sim. Assim, ninguém merece o metrô pra as 5 da manhã. Porque assim, o metrô das 10, que é o metrô da sexta, sábado, 10 da noite, que é a galera toda no rolê, e o metrô das 5 da manhã, o metrô das 5 da manhã parece o metrô do Expresso da Meia-Noite. Só os gordos.
Sim.
O povo é só aquele cheiro de cerveja velha no metrô.
Sim. Bagaceira total.
Aquela cerveja rançosa, porque a pessoa se gorfou e tá indo pra casa.
Sim.
E o frio? Que é a hora que você se arrepende de ter ido com aquela roupa de puro.
Sim.
Ai, a piranha velha que existe em mim detesta a piranha velha que escolheu a roupa, a piranha nova que escolheu a roupa de noite. Sim. Não é, não sou a mesma pessoa.
Todas as minhas identidades múltiplas ali brigando.
O
fim da balada total.
O sapato. Por que que eu escolhi esse tênis? Dói meu pé.
Sim.
Eu disse porque eu demorei anos pra ir com uma roupa confortável pra balada.
Sim. E isso também muda com a idade, né? Você passa a se vestir confortável pra balada e
você
não, tipo,
toda
querendo
pegar
causar.
Ninguém.
Exato.
E aí eu fiquei pensando, das últimas vezes que eu fui pra balada, eu fiquei pensando, mas pensa, que desserviço que é? Você se arruma, você se maquia, mas pensa um desserviço. Você lava o cabelo, aí você arruma o cabelo, aí você passa a maquiagem, aí você põe a roupa. Vai num lugar escuro que ninguém nem vai ver, caralho.
Sim. Num lugar escuro que ninguém vai ver, vão jogar cerveja pra cima, você vai sair fedendo.
Pra
entendeu?
Que você vai se arrumar?
Sim.
Tanto é que na última balada eu não passei um rímel.
Só fui.
Ninguém vai ver.
Só fui.
Ninguém vai ver essa porra mesmo, caralho.
Sim.
Que diferença que faz? Você tá arrumado ou não?
Sim. Total.
Eu acho que isso é uma coisa que só... Bem com a idade, você a liberdade.
Sim. De certas coisas.
E eu acho,
né?
Que, assim, lógico que, assim, você entender os seus processos, fazer terapia, isso ajuda muito. Mas você, esse processo de você se libertar desses padrões, nossa! Nossa.
É a chave para envelhecer bem, né? É muita
puta
chave.
Puta que pariu. Saber que eu nunca vou ser magra padrão.
Sim.
Saber que eu nunca vou ser a pessoa, sabe aquela pessoa que performa essa gostosura assim 24/7? Eu não vou, não vou ser. Sabe? Entender que tipo de mulher que eu sou, que eu não sou uma mulher magrinha, pequena, frágil, que fala baixo, delicada. Puta, mano, isso pra mim foi um puta livro.
Que preguiça, né? Sim, total.
E assim, encontrar referências desse tipo de mulher, mesmo que não seja uma referência 100%, mas encontrar pessoas que sejam como você. Isso eu só encontrei mais velha, eu não encontrei mais nova, porque eu sou assim desde sempre. Mas sim, quando você tem 20 anos, ninguém quer ser essa mina.
Você busca, você olha pro outro lado, né? Você não busca o que se adequa a você.
Porque na,
você
quando
busca
eu tinha...
o que todo mundo quer.
É, assim. Então quando eu tinha 20 anos, quem eram as minhas amigas? As minhas amigas eram essas pessoas, brancas, mais delicadas, mais frágeis, que falavam baixo, que não, sabe, que não eram polêmicas, nananã. E eu nunca fui isso.
Sim.
E eu só fui entender isso muito mais tarde.
Sim. Acho que nesse ponto eu ainda tive sorte, porque as minhas amizades sempre foram meio bagaceiras, assim. Então,
tamo aqui, né? Bagaceira.
Tamo nós. É nós.
Mas é, que eu demorei muito tempo pra entender que isso não era só isso que existia no mundo, sabe?
Sim, total.
E isso, o advento da internet ajudou pra caralho, assim, muito, 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 muito. Porque te faz perceber que a sua bolha não é uma unanimidade.
Sim, não existe uma bolha só, né?
É, não é, assim, eu não sou um unicórnio, eu não tenho um chifre na minha cabeça, sabe?
Sim.
E quem tem que se adaptar, não é que eu tenho que me adaptar, quem tem que se adaptar é quem tá chegando aqui pra mim, quem tá chegando aqui na minha vida agora, tem que se adaptar, que essa sou eu. Eles que lutem mesmo. E a pessoa que pedale pra te acompanhar, e é isso. Ou a pessoa acompanha, ou a pessoa vai seguir. Assim, isso é uma coisa que a idade traz. Você não tem medo de perder a pessoa por ser quem você é.
Isso é verdade. Isso é muito verdade, inclusive. E libertador.
Porque assim, se a pessoa não tem a capacidade de te acompanhar, ela não tem que estar na tua vida.
Sim.
E assim, eu não vou dar meio passo atrás pra ninguém.
Pra dar espaço pro outro, né?
Não, eu não vou me diminuir pra o carinha ficar confortável, pra mina ficar legal. Sorry.
Total.
Tanto que essa pessoa que tava aqui me cobrando o Olecrim Dourado, tava aqui me cobrando, ai, você é muito difícil. Eu falei, amado, você só começou nesse jogo agora. Já tá achando difícil?
Então é melhor não descer pro player.
É que você não viu pra me comer ainda. É que você não viu como é difícil de me ver pelada. Mentira, ele é que nem me tem no Instagram.
É só seguir no Instagram, né?
Besta. É que ele não pediu isso no Insta ainda, besta. Se ele fosse um pouquinho mais esperto.
Veja bem.
Quem tá lá já teve spoiler. Fica aí essa dica.
Fica aí essa dica, exato. Mas falando de fica a dica, você tem alguma indicação pra hoje?
Indicação de coisas de velha?
Sim.
Ah, eu tenho um podcast de indicação. Que é o podcast Para Tudo, da Lorelai Fox. Ela reclama, ela só reclama.
Ai, ela é maravilhosa. Bem maravilhosa.
Ela só reclama, você se sente muito, muito representada. Ela Sim. só xinga, reclama. E olha, é tipo isso aqui com uma pessoa só. A gente só xinga e reclama em dupla.
Sim. Sim.
É só isso, assim, xinga, reclama, dá textão. Acho maravilhoso. E assim, você se sente representado mesmo sendo jovem, porque tem os jovens aí com espírito de velho, né? Quem nunca?
Exato. Estamos você tem aqui representando essa categoria, inclusive.
Exatamente. Você tem alguma indicação de idade?
De idade? Faixa indicativa? Não tem. Faixa etária indicativa? Não temos. Não, acho que hoje não.
Hoje é 60 anos. Hoje não, Faro.
Hoje não, Faro. Hoje não, Márcia. Não, amiga, eu sou velha, eu sou da época do Hoje Não, Márcia, desculpa.
Ai, nossa, Márcia Goldschmidt. Não, mas tinha um programa antes da Márcia Goldschmidt. Silvia.
Nossa.
O programa Silvia. Da Silvia Popovic.
É!
Lembra? Nossa, isso lembra, é muito velha. Sim. Olha isso. Silvia! Lembra?
Isso sim!
Nossa, onde foi parar a Silvia Popovic? Será que ela ainda existe? Tá, mas peraí que eu vou até dar um... Eu até vou olhar. Será? Ela tinha uma filha.
Sei lá,
não. Gente, a Silvia Popovic tá... existe! Em 2020. E olha, ela tá com a mesma cara, amiga, olha só.
Bem maravilhosa. Olha só.
Ó, gente, ó, as mulheres, eu acho maravilhoso pessoas que envelhecem com cabelo bom.
Com cabelo bom.
Porque tem gente que envelhece com cabelo bonito.
Ai, amiga, em determinado momento da vida eu vou começar a investir em peruca, porque eu não sou obrigada.
Ah, amiga, eu fiz o dread pra não ter que me preocupar, entendeu? A minha ideia é esse dread que tá aqui ficar, em algum momento ele vai ficar grisalho.
Sim, maravilhosa, vai ficar lindo.
E eu já decidi que eu não vou pintar meu cabelo, eu vou deixar ele ficar branco, entendeu?
Sim, agora estamos nessa junta.
Olha só a Silvia Popovic, meu bem, envelhecendo.
Plena.
Quero envelhecer tipo Silvia Popovic.
Bem plena, acho.
Esse que... Instagram da Silvia Popovic, fica aí, deixa eu te indicar, tá?
É isso.
Quero envelhecer, tipo, se ver com o Popovic no sol, maravilhosa. É isso. Temos um programa?
Isso hoje. Temos sim. E até o próximo.
É só isso por hoje. Um beijo na bunda, até segunda.
Tchau.